Boa noite, boa tarde ou bom dia, dependendo do horário que você está nos assistindo. Voltamos aqui com a nossa quarta videoaula. Hoje falaremos sobre estratégia mais a fundo, nesse processo de fato que nos remete a entender e compreender o mundo do planejamento estratégico com as lentes da administração pública. Espero que você esteja acompanhando muito bem as aulas, tenha tirado suas dúvidas com os doutores, fique à vontade novamente, insisto em contactar-nos com e-mails, mensagens, para tirar a sua dúvida e, de certo modo, podermos fazer a construção desse conhecimento de forma coletiva e juntos possamos chegar ao final dessa unidade com os objetivos que ali traçamos no plano de ensino. Hoje falaremos então do processo estratégico, questões estratégicas. A pergunta que talvez você deve fazer, até que ponto, né? Já falamos tanto de planejamento estratégico, qual é o nosso caminhar hoje? O que vamos trabalhar? É simplesmente falar da palavra estratégia. Planejamento já fizemos toda a parte anterior da missão, da visão, dos valores, a tabela fofa que eu expliquei na videoaula 3, agora chegou o momento de compreendermos mais a fundo como se dá as ações estratégicas, as ações emergentes, para que o planejamento seja de fato implementado. Retomando a primeira aula, você lembra do primeiro vídeo quando eu falei de estratégia? O que é estratégia para você? Respondeu? Então, estratégia, de certo modo, a origem da palavra, como bem coloco aqui no slide novamente, é, vem do grego chamado general, strateus, a arte do general. Então, de certo modo, a estratégia vai levar-nos sempre à sua origem, às grandes batalhas, às grandes estratégias de guerra. Não é à toa que hoje, quando fala que um bom jogador de xadrez é um ótimo estrategista, porque o xadrez nos remete a essas estratégias de certo modo, voltadas à simulação de uma grande guerra. E do sentido prático, a estratégia até Napoleão vinha voltado, né, 1808, principalmente, voltado para uma estratégia ligada às ações militares. Passando esse período napoleônico, a estratégia pós-Napoleão começou a ser vista principalmente pelos autores como uma estratégia no campo da economia, da política. A estratégia começou a ser abordada por outras ciências. E daí a gente começa a perceber que a estratégia ela ganha outros sentidos, como veremos na definição de Russ, 1994. Estratégia quer dizer a arte do estrategista, de quem dirige alguma coisa, antes apenas a ciência militar. Nas organizações, entende-se que o resultado atinja todos os seus stakeholders. No nosso manual, na apostila de administração pública, teremos ali o autor colocando que, no caso das organizações, podemos entender o resultado é CIF, CIF de cliente, investidor e funcionários. Eu prefiro ir mais além. Podemos definir, de fato, hoje, como a organização deve ser estudada e planejada, no sentido de atender todos os seus stakeholders, lembrando da aula anterior que eu havia falado justamente, né, das partes envolvidas, das pessoas que integram o ambiente externo do ponto de vista das partes interessadas no negócio. E daí a gente pode colocar tanto funcionários, investidores, a comunidade envolvida, a mídia, o governo com as suas leis que muitas vezes podem favorecer do ponto de vista da concorrência ou desfavorecer, criando barreiras para o desenvolvimento de alguns produtos e serviços. Podemos citar um exemplo que é a questão do tabaco, do fumo. Hoje, empresas que trabalham com isso têm no seu planejamento estratégico uma redução de oferta, de certo modo, visto que cada vez mais tem leis anti-tabagismo. Esse é um pequeno exemplo que mostra, de certo modo, como que é devido e importante ter ações estratégicas de planejamento no longo, no médio e no curto prazo. E falando da palavra estratégia, não podemos deixar de falar desse autor que nos engrandece do ponto de vista da ciência da administração, que é Michael Porter, professor de Harvard. Michael Porter é engenheiro de formação, mas atuou muito com livros voltados para a nossa administração. E é importante citar Porter nas cinco forças que ele coloca, principalmente nos seus três best-sellers, podemos dizer assim, que é a estratégia competitiva, vantagem competitiva e vantagem competitiva das nações. Falando da vantagem competitiva das nações, é importante destacar que esse livro seria aí uma grande ferramenta para você continuar os estudos de estratégia pós-disciplina. É um livro grande, muito completo, que vai falar justamente do desenvolvimento das cinco forças de Porter vinculadas às estratégias de administração e desenvolvimento das nações. Como que as nações no mundo se planejam, se realizam suas estratégias voltadas para os interesses dos cidadãos e, entre aspas, muitas vezes, para interesses diversos voltados a políticas de partidos e, muitas vezes, de interesses privados. Mas isso Porter coloca de uma forma muito clara e administrativa. Fica o convite para quem quiser aprofundar a leitura. Nas cinco forças de Porter, podemos ver no slide, Porter vai definir claramente que existem essas cinco forças: o poder de negociação dos fornecedores, o poder de negociação dos compradores, ameaça de produtos ou serviços substitutos, ameaça de entrantes potenciais e a rivalidade dos próprios concorrentes. Você pode ver no slide, fiz questão de colocar com cores distintas, para você analisar que, de certo modo, as cinco forças, segundo Porter, conseguem e fortalecem a estratégia da organização, tornando-a mais competitiva ou, muitas vezes, levando a organização ao fracasso, à falência. É esse ponto que a gente começa a perceber, pessoal de casa, que a estratégia, Porter é o pai da estratégia para nós da administração, visto que ele coloca exemplos claros, nítidos, que vão subsidiar a prática. E eu vou trazer agora para vocês um exemplo que mostra realmente como é importante, analisar as cinco forças de Porter. Porque visto que não temos muito tempo na videoaula, eu vou me adentrar apenas um exemplo de uma das forças que causa, de certo modo, uma problemática de falta de estratégia e, consequentemente, falta de competitividade e, na sequência, uma falência. Não sei a idade de todos que estão me assistindo, mas quem já teve aí a oportunidade de viajar com Varig? A Varig foi a primeira companhia aérea do Brasil, fundada em 7 de maio de 1927 em Porto Alegre, por Otto Mayer, um alemão que teve o empreendimento voltado à aviação brasileira. A Varig, vocês podem perceber, que tinha como seu legado estratégico no início as aeromoças, todas bem vestidas, todo um atendimento personalizado, faziam questão de que o cliente se tornasse muito bem atendido desde o primeiro momento até o final, e esse atendimento era valorizado justamente através de um bom treinamento às aeromoças, a roupa que elas usavam, começando também pela divulgação, como vocês podem ver no slide, de melhores aeronaves, de divulgação de um marketing que colocaria aí você perante uma experiência gastronômica, podemos dizer assim. Hoje você vai num restaurante para ter uma experiência gastronômica, avare nos idos da década de 40, 50 do século 21, oferecia ótimos jantares a bordo. E além disso, eu me lembro, até um pouco falando da minha infância, eu me lembro que meu pai, quando ia viajar, trazia lá a pasta de dente da Varig, a escovinha de dente, para uma viagem que era feita de São Paulo a Florianópolis e vice-versa. Ou seja, você começa a perceber que a Varig investia justamente na qualidade dos seus serviços. Mas a Varig, com o passar dos anos, ela vendou, de certo modo, as estratégias competitivas do mercado, ou seja, as ameaças de novos entrantes, como diria Porter, a Varig acabou deixando de lado. Para a Varig, ela se preocupou tanto com a excelência da prestação do serviço, mas acabou esquecendo da possibilidade de atender novas demandas e novas exigências do mercado. E daí, para quem sabe, podemos ver até pelas fotos, né, a merenda da meia-noite. Até eu fiz questão de pegar algumas fotos na internet, vocês podem ver. O jantar é um jantar de gala, né? Você saía, o avião chegava no final, na hora de descida, chegava a pesar mais, de tanta gente que já tinha comido. Então, você começa a perceber, pessoal, que existe uma estratégia, desde o seu início, voltada para o atendimento exclusivo, para a satisfação do cliente. Mas ela não estuda, de certo modo, a estratégia entrante de outras concorrentes. E daí você vê o caso, por exemplo, da Gol. A Gol entrou no mercado em 2001. Vemos, de certo modo, que a Gol, uma empresa nova, entrou como mercado entrante para ser altamente competitiva. A Gol, desde o seu primeiro momento, baseado nas cinco forças de Porter, podemos dizer que uma delas era a ameaça de produtos substitutos. Ela não queria fazer o mesmo e sabia que hoje a vantagem que tornaria ela altamente competitiva era justamente oferecer para que todos pudessem viajar de avião. O avião não poderia ser mais uma exclusividade apenas da classe B ou A. A Gol começa a entrar com uma ferramenta, né? De certo modo, a aula não é de marketing, mas falaríamos aí das estratégias dos 4Ps e principalmente do preço, mas trabalhar com low cost, preço baixo e, de certo modo, oferecendo aquilo que o cliente necessita, encurtar distâncias. Eu quero viajar para São Paulo, mas não tenho interesse em ter cobertor, não tem interesse em ter escova de dente, não tem interesse de ter comida. E isso mostra, tem exemplos, que uma azeitona tirada de uma alimentação numa empresa aérea faz impacto de quase em torno, isso é uma pesquisa que mostra da Ibéria, em torno de quase 2 milhões de reais, de dólares, desculpa, que de certo modo você reduz o custo do produto. Isso repassado para o cliente final, de certo modo, gera competitividade, porque o cliente vai buscar preço. Da mesma forma, podemos buscar alternativas de mercados entrantes quando você não tem produtos de substitutos, no caso da gasolina, que você trabalha apenas com preço baixo. A qualidade e tudo mais, postos que têm o selo de qualidade e a fiscalização coerente do mercado, do governo, mostra, de certo modo, que as vantagens competitivas, no caso de um posto de gasolina, por exemplo, seria justamente trabalhar com preços baixos. Da mesma forma, a Gol soube aproveitar e criar outro mercado. Um mercado de que eu não posso tirar a alimentação, mas ofereço a alimentação, cobrando essa alimentação para o meu cliente. Como vocês podem observar no slide, a ameaça de novos entrantes foi totalmente descartada pela Varig. Não é à toa que a Varig entrou em processo de recuperação judicial e em 2006, foi à falência, sendo vendida e adquirida pela Gol. De certo modo, esse processo mostra um canibalismo, do ponto de vista estratégico, de empresas que absorvem suas próprias concorrentes, mas que as suas concorrentes entraram em processo de falência devido justamente a uma estratégia da minha posição, falando eu, empresa Gol. Então, a gente começa a perceber, pessoal, que do ponto de vista organizacional, esse exemplo é um exemplo que retrata muito as cinco forças de Porter. Trazendo isso para a administração pública, veremos na unidade 5 vários exemplos pontuais de planejamento estratégico e de situações que vão dar subsídios para compreender melhor as cinco forças de Porter. Agora continuamos a matéria falando principalmente dos conteúdos teóricos nessa unidade. E daí temos fundamentalmente que citar Hanel e Prahalad. Prahalad é um autor que também contribuiu muito para a ciência da administração. E Gage e Stonet. Estratégias são ações iniciadas no presente pela organização que poderão levá-la a uma situação mais cômoda no futuro. A melhor vantagem competitiva de todas ocorre quando uma organização tem a capacidade de melhorar as habilidades já existentes e aprender novas habilidades. Quando falamos de vantagem competitiva, o que vem na sua mente? Vamos pensar novamente, gosto de trazer o exemplo da pessoa para depois para a organização. Qual que é a sua vantagem competitiva comparada ao seu colega do lado, ou ao seu irmão, ou a sua namorada, seu namorado? Qual que é a vantagem, de fato, competitiva que faz você, de certo modo, mais habilidoso, com mais competência para fazer melhor? Todos nós temos uma habilidade muitas vezes mais reconhecida do que os outros. Muitas vezes aquela que o teu amigo te liga para te pedir um favor que você sabe fazer muito melhor. Esse viés que mostra a tua competência essencial é, de certo modo, aquilo que uma empresa, uma organização deve buscar. Quando eu falo de administração pública, o grande viés, o grande ponto e o grande caminho estratégico que uma organização pública deve buscar como estratégia de vantagem competitiva, qual seria? O grande ponto de estratégia é favorecer o bem comum. Fazer com que ações estratégicas possam ofertar serviços e produtos de qualidade. Vamos falar, por exemplo, de uma Celesc, né? uma empresa pública que aqui de Santa Catarina, que oferece energia. Esse ponto é fundamental para que as pessoas tenham energia nos seus lares, tenham qualidade de vida. Até que ponto eu, empresa Celesc, empresa pública, tenho que planejar a minha vantagem competitiva para me tornar melhor do que o meu concorrente? Concorrente, do ponto de vista estratégico, para a Celesc, é conseguir ofertar a mesma qualidade de serviço para o cara que está lá na favela do Siri, no norte da ilha, nos ingleses, como também para o cara que está lá na beira-mar. Ofertar o mesmo serviço de qualidade é fazer com que o cliente saia satisfeito, e essa vantagem competitiva, dessa capilaridade como empresa pública de ofertar esse serviço, de certo modo, é uma estratégia competitiva. Um outro exemplo que Prahalad, Hanel, Gage poderiam citar também de vantagem competitiva, e Porter também poderíamos citar aqui. Eu já citei na primeira videoaula, como vemos no slide, qual câmera? Até está um pouco desatualizado o meu slide, para ver como que as coisas mudam constantemente. Hoje, dificilmente a pessoa compraria essa Sony que está do meu lado direito, né? Hoje já pensaríamos em ter o seu próprio celular, ou, né, muitas vezes voltar a GoPro, por exemplo, inovou também no ponto de vista de fazer com que você tivesse uma câmera muito mais compacta e pudesse compartilhar as fotos instantaneamente. Mas falando do exemplo, você vê nesse slide que temos do lado esquerdo um filme da Kodak, a geração mais nova aí, se pegar um pessoal que nasceu depois de 95, 93 para cá, provavelmente nem pegou essa experiência ou nem lembra. Mas pegamos do lado direito um microchip que cabe hoje 250 fotos. E ao lado desse microchip eu botaria uma nuvem que mostra que hoje as fotos não precisam mais nem estar em matéria física. Hoje as fotos de você podem estar na nuvem automaticamente tirando e já mandando via Wi-Fi, via Bluetooth. Isso mostra uma evolução estratégica que, de certo modo, a organização não pode vendar os seus olhos. Eu, organização, vendo meus olhos e simplesmente começo a fazer a mesma coisa que eu venho fazendo porque está na minha missão do planejamento estratégico que eu fiz lá em 1990. Mas não, meus caros, a gente está em 2016. O planejamento estratégico de 1990 não vai funcionar. Você tem que colocar na cabeça que um planejamento estratégico ele deve ser revisitado e reformulado constantemente, visto que um planejamento estratégico remete à sua temporalidade, como vimos na unidade 3 e na unidade 4. Voltamos agora, acelerando um pouco, pessoal, porque temos pouco tempo. Ansoff diria, né, Apud Gage, 1987, que o negócio em que estamos, as tendências que se verificam, padrões de decisões, nicho competitivo, são de extrema importância para serem analisados por organizações que visam ter estratégia muito bem consolidadas. É essa estratégia que vai dar subsídio para uma organização fazer-se competitiva e ter, de certo modo, um futuro. Turbulência ambiental deve ser voltado para uma mudança constante. Estratégia adotada sempre voltada para uma posição futura. Já viu pensar que eu vou fazer uma estratégia para mudar o passado? Ninguém muda o passado. Não podemos mais olhar o retrovisor. Você tem que olhar para frente, olhar pelo para-brisa. No para-brisa você vai planejar o teu futuro, dirigir ele, o carro, voltado para onde você quer atingir a tua organização. E daí quando você fala em dirigir olhando para o para-brisa, é justamente ter noção e consciência de que é necessário mudança. Você não vai mudar, não vai ter uma estratégia se não for para mudar. E daí a gente tem um conflito de pessoas que não querem mudar, que se sentem mais confortáveis do jeito que estão. Por isso que eu insisto na sensibilização. É tão importante, como a gente já viu na unidade 1 e 2, a sensibilização do pessoal da empresa para que possam aceitar e compreender o planejamento estratégico. Para chegar aonde eu quero, com esse carro voltado a uma estratégia, né? Estou dirigindo o carro da estratégia voltado para os objetivos da empresa, eu tenho que pensar que a capacitação é extremamente importante. Lidar com mudanças e ajudar a organização a cumprir seus objetivos. Eu preciso atingir os objetivos e isso é fundamental que eu tenha estratégia. Para dar um exemplo de administração pública, trouxe aí dois exemplos mais políticos e governamentais que nos mostram também como na política é de fato extremamente importante se ter estratégia. Não é à toa que a estratégia vem do campo militar, onde muitas vezes pessoas que trabalhavam, que eram do campo militar, se tornavam aí presidentes ou chefes de Estado. Vemos agora no slide duas fotos emblemáticas. Do meu lado esquerdo, Getúlio Vargas. O petróleo é nosso, com a mão toda suja de petróleo. E do meu lado direito, temos JK, Juscelino Kubitschek, um médico que foi um empreendedor político, desenvolveu e planejou Brasília. São duas realidades distintas. Primeiro, realidades de momentos políticos distintos na política brasileira, mas muito próximos. JK, 1955. Getúlio Vargas, 1930. Momentos próximos, mas distintos. Vamos começar a perceber que ambas figuras políticas tem sua personalidade, isso não se coloca aqui em questionamento. Mas se coloca em questionamento, de fato, os planos e planejamentos estratégicos de cada governo. O planejamento estratégico de Getúlio Vargas foi voltado principalmente a um Estado que era ruralista, voltado principalmente para o mercado interno, para as leis trabalhistas, e aqui não estou fazendo uma análise sociológica, uma análise histórica, porque também não teria competência para tal. Isso fica para o pessoal da ciência da história, para o pessoal da filosofia, para o pessoal da sociologia. Mas aqui eu quero colocar um olhar extremamente administrativo, para que nós de casa e você podemos compreender a distinção do quão importante é a estratégia. Getúlio Vargas teve uma estratégia voltada, do ponto de vista estadista, para a criação do BNDES, a criação da Petrobras, o Banco do Brasil. De certo modo, isso mostra uma certa estratégia voltada para organizações públicas e fortalecimento do Estado interno, para a realidade da época, realidade competitiva da época. E, nesse ponto, começamos a perceber uma distinta diferença estratégica quando JK assume o governo e diz claramente em sua política de governo que fará 50 anos em 5. 50 anos em 5 para a JK, estrategicamente, tirando o lado do marketing político, mostra que JK queria abrir um país do ponto de vista passando de uma estratégia política ruralista para uma estratégica política mais urbanista. Tanto é que JK abriu inúmeras estradas, foi um presidente voltado para obras, para gerar o desenvolvimentismo. Então, no planejamento estratégico, posso até falar do ponto de vista da liderança estratégica de JK, era de fato uma diferença nítida da liderança estratégica de Getúlio Vargas, mostrando que de fato JK tinha na sua essência voltado a uma abertura de mercado. Não é à toa que a Volkswagen veio ao Brasil, tivemos aí a fabricação do Fusca e tudo mais. Isso mostra que esse desenvolvimentismo, de certo modo, só foi alcançado com estratégias consolidadas nos planejamentos estratégicos de cada presidente, de cada governo. Na unidade 5, você tem exemplos de estratégias voltadas para a administração pública. Fica o convite para que você possa estudá-las antes da nossa próxima aula, que será a unidade 5, onde eu vou trazer outros exemplos para nós compreendermos melhor a estratégia usada para a administração pública. Então, como vemos no slide, a turbulência ambiental reflete, de certo modo, tirando as divergências de cada líder político e as convergências que muitas vezes na época tinham, isso mostra que cada um no seu princípio vive a sua época, a sua mudança temporal. A época e as variáveis ambientais fazem com que a turbulência exija mudanças estratégicas. Então, cada momento de cada líder político que aí vemos no slide teve, de certo modo, a sua representatividade de planejar estrategicamente os passos do país. E quando começamos a observar esses passos do país, é justamente implementar as estratégias necessárias. E uma organização, um país, uma empresa pública, uma fundação, uma ONG, vai ter justamente o principal objetivo, que é não deixar o planejamento estratégico engavetado. Concorda comigo? Vou fazer um planejamento estratégico e engavetar na gaveta e deixar ali? Eu tenho que, a partir do momento que esse planejamento estratégico foi feito, começar uma sensibilização, fazer com que o meu corpo diretivo, o meu corpo operacional, o meu corpo tático dentro da organização se sensibilizem para montarmos uma equipe e essa equipe ir à luta, ir a campo para, de certo modo, implementar. É sair e fazer a coisa acontecer. Nesse primeiro momento, que seria falar desse momento 3 como abordado na nossa apostila, seria implantar, acompanhar, avaliar e resolver possíveis problemas. Me aterei aqui, de certo modo, principalmente à questão da sensibilização dessa implementação. Novamente, na hora da implementação, você, responsável pelo planejamento estratégico ou equipe responsável, terá que sensibilizar todos os funcionários, todos os colaboradores para fazer um acompanhamento, fazer uma avaliação e fazer uma implementação realmente pontual e realmente eficiente para a organização. É importante lembrar que existe a possibilidade objetiva de mudar determinada estratégia ou ação estratégica no decorrer da implementação, como já disse Mitzenberg. E da implantação é o mesmo caso quando você vai fazer um bolo. Bateu a massa, mas você vê que a coisa não deu liga, faltou um ingrediente, por mais que você tenha seguido a receita que você copiou lá da Ana Maria Braga, você copiou a receita e você está seguindo lá o bolo, mas você vê que a coisa não deu liga, falta ainda, acho que, uma suquinha. No final você faz um experimento, concorda comigo? Se você já fez bolo na sua casa, você vai lá, pega mais uma colherzinha de açúcar, bota mais uma colherzinha de açúcar, isso antes de botar no forno. A implantação, de certo modo, ela, por mais que o planejamento estratégico tenha sido feito com grande qualidade e competência, ela vai ser necessária ter ações e medidas de estratégia emergentes. E daí, nesse caso, na administração pública, podemos comparar principalmente com a tabela e o mapa que o autor Mitzenberg coloca muito bem, como vemos no slide. Mitzenberg, Lampel e Hamstrand, nome meio esquisito falar, né? Mas esses autores são um marco, do ponto de vista da ciência da administração, que coloca as suas estratégias emergentes. Porque de nada basta eu fazer um bom planejamento, implementá-lo, mas ficar engessado ao meu planejamento. Lembra da palavra que a gente botou lá no slide 2? Flexibilidade? É necessário ter flexibilidade. E flexibilidade, criatividade e inovação só ocorre quando estamos com a mente aberta. Não estamos engessados. Não temos que levar o planejamento estratégico adiante, mas não podemos ficar engessados a ele. De certo modo, Mitzenberg vai colocar isso de uma forma brilhante, como vemos, estratégias deliberadas e estratégias emergentes. A seta do meio representa a estratégia deliberada, ou seja, a estratégia planejada. Os autores afirmam que as várias setinhas, no caso das estratégias emergentes, são aquelas que podem surgir no momento da implantação por causa de mudanças do ambiente, seja interno quanto externo, ou porque sugestão melhor, mais criativa, só nesse momento foi apresentada. Contudo, não podemos olvidar que o planejamento foi elaborado e a necessidade de ter estratégias criativas, insights, uma tarimba que venha uma habilidade momentânea de algum diretor, algum líder operacional, de certo modo, tem que começar a perceber a necessidade de acatar essas emergências e essas estratégias que vêm surgindo. A implantação é tão importante porque, de certo modo, você vai estar visualizando na prática o que está escrito. De nada me basta escrever no papel, mas não praticar. Tem uma frase que diz, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Tem que ter coerência. O planejamento estratégico é o faço o que eu digo. De certo modo, na prática, na implantação, você tem que fazer o que o planejamento estratégico diz, mas de certo modo também ser inovador. Porque sempre, não vou falar o palavrão aqui, mas está no slide, sempre vai ter um incômodo, né? Sempre vai ter aquele cara para desvirtuar. Por mais que o planejamento estratégico tenha caminhado para esse caminho, para que o barco siga, né, essa estratégia de levar a barca de Noé, como ali está, a um caminho melhor, sempre vai ter algo para mudar o traço. Por isso que é tão importante ter uma estratégia emergente. Pessoal, chegamos ao fim nessa nossa videoaula. Faltou falar de acompanhamento e avaliação. Veremos no próximo unidade 5 vários exemplos de administração pública, como também um pouco mais sobre acompanhamento e controle e a tão famosa tabela Balance Scorecard na próxima unidade. Voltamos então na próxima unidade 5 e peço que você leia antes a unidade 5 para podermos fazer uma videoaula mais colaborativa. Até mais, muito obrigado novamente pela atenção e bons estudos!